Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Eu estou muito animado hoje porque a nossa missão é fazer um mergulho profundo no material incrível do Dr. Matthew S. Harmon.
É um material riquíssimo, né?
Demais, demais. Nós vamos focar especificamente na Epístola aos Filipenses, naquela seção 9 do estudo dele. O título é Exemplos de uma Mentalidade Semelhante à de Cristo, Parte 1, Os Colaboradores de Paulo.
Isso mesmo.
Para quem gosta de acompanhar com o texto aberto, nós estamos falando de Filipenses capítulo 2, dos versículos 19 ao 30. É um recorte super particular da carta, sabe? É quando os nomes e os rostos das pessoas começam de fato a aparecer na história.
Exatamente. E para estabelecer rapidamente o cenário desse momento do texto, a gente precisa olhar um pouquinho para o que veio antes.
O contexto é tudo, né?
A discussão era super elevada sobre a grandeza da salvação. Ele dava aqueles alertas bem severos contra a murmuração, lembrando da ruína de Israel no deserto. E culminava com ele mesmo se descrevendo como uma oferta de libação, sabe? Pronta para ser derramada.
Aquela linguagem super conceitual e grandiosa.
Isso, eram ideias muito estruturais. Só que agora, a lente da câmera, que estava lá no cosmos teológico, faz um zoom e desce direto para o nível do chão.
E aí que entra o porquê de quem nos ouve precisa se importar com isso. Porque, pensa comigo. Sabe quando a gente pega um manual de instruções daqueles absurdamente complexos?
Nossa, sim. Tipo montar móvel. Ou pior.
Pior. E Valina, o projeto de engenharia para montar um motor de carro do zero. A teoria naqueles diagramas é linda, as engrenagens fazem todo sentido lógico no papel, mas invariavelmente bate aquela dúvida.
Como é que eu faço isso na vida real, com a ferramenta na mão?
Exato. Como isso se traduz na oficina, sujando a mão de graxa? Os capítulos anteriores de Filipenses são esse manual denso. E essa sessão de hoje, por outro lado, é, quer dizer, eu vejo muito como o equivalente a assistir a um vídeo tutorial passo a passo no YouTube, sabe? Com um mestre mecânico mostrando como se faz.
É uma ótima analogia. O abstrato finalmente ganha carne e osso aqui.
Perfeito. O que a gente tem nas mãos não é só um estudo abstrato. É um manual puramente prático sobre como características como utilidade genuína, mentoria e resiliência redefinem o que a gente entende por sucesso pessoal hoje.
E essa transição do teórico para o prático pede uma âncora muito forte na realidade. E a melhor maneira de entender como essa mudança se sustenta é olhar para a primeira pessoa que Paulo decide usar como esse exemplo vivo de tudo que ele vinha pregando, né?
Certo. Então vamos desvendar isso. Esse primeiro mecânico com a mão na graxa, seguindo a nossa brincadeira, é o Timóteo. E a forma como o texto introduz o caráter dele é super incomum.
Muito fora da curva.
Sim. Timóteo é descrito como alguém que tem uma preocupação muito genuína com o bem-estar dos outros. Ele busca ativamente os interesses de Jesus Cristo e não os próprios ganhos. É um eco direto, né, daquela instrução de Paulo em Filipenses 2, versículos 3 e 4.
Aquela de considerar os outros superiores a si mesmo.
Isso. Mas, olha, eu preciso colocar uma lente meio crítica nisso aqui. Na psicologia humana, o nosso instinto de autopreservação é quase imbatível.
É a nossa configuração de fábrica.
É. Então, quão raro é encontrar alguém cuja dedicação aos outros não esconda lá no fundo das motivações algum tipo de agenda egoísta. Seja buscando status, um favor em troca, ou só massagear o próprio ego mesmo.
Olha, o que é fascinante aqui é que o próprio autor do texto antigo parece concordar com esse seu ceticismo.
Sério?
Sim. Paulo não trata essa abnegação do Timóteo como se fosse algo corriqueiro, ou só um traço de alguém que é gente boa, sabe? Pelo contrário. A linguagem que ele escolhe aponta para algo muito raro e que foi conquistado com muito suor. O texto fala sobre o valor comprovado de Timóteo.
Valor comprovado. Tem um peso nessa expressão.
Tem muito peso. O termo original carrega uma metáfora do mundo da metalurgia. É literalmente aquele processo rigoroso de pegar um metal precioso e testar ele num fogo absurdo.
Uma fornalha literal mesmo, para separar o que é ouro puro daquela escória, da impureza que tenta passar por ouro.
Isso mesmo. E é exatamente o mesmo conceito que a gente vê no livro de Romanos, no capítulo 5. O fogo, nesse contexto todo, é o cadinho da vida diária, do ministério, das pressões.
A pressão do dia a dia.
Exato. O caráter desinteressado do Timóteo não brotou do nada num ambiente de laboratório estéril, livre de problemas. Essa ausência de egoísmo foi forjada nas intempéries, sabe? Nas viagens exaustivas que eles faziam, nas disputas, nas carências. Quando ele foi jogado nas chamas da pressão, o que sobrou das intenções dele foi testado e aprovado como genuíno.
Caramba, mas tem um elo causal aí que a gente precisa puxar. Porque um nível de resiliência moral desse tamanho não cai do céu. Na nossa sociedade hoje, a gente valoriza muito essa ideia do talento inato ou de um despertar mágico de propósito.
O famoso dom natural, né?
É, o dom natural. Mas o texto ancora esse desenvolvimento do Timóteo num processo relacional super demorado, o que nos obriga a olhar para como funcionava a dinâmica de aprendizado na época deles.
E o mecanismo que o texto mostra é o discipulado clássico. O Paulo diz que o Timóteo serviu com ele, e aqui a frase é chave, como um filho com um pai.
Como um filho com um pai. Forte.
E para a gente extrair o suco todo dessa frase, a gente tem que esquecer a nossa visão moderna de carreira corporativa e olhar para o mundo antigo. Não era só sobre biologia. Naquela época, se o pai era carpinteiro, o esperado era que o filho fosse para a oficina desde pequeno para ser aprendiz.
Ele aprendia o ofício da família.
Exatamente. Ele não ia lá só para decorar como serrar a madeira. Ele absorvia o jeito de viver do pai, como ele negociava, como tratava os clientes, como honrava o nome da família. O Timóteo aprendeu o ofício do Ministério do Evangelho vivendo isso na prática.
Olha o contraste disso com o nosso paradigma de treinar líderes hoje. A nossa abordagem corporativa é muito, sei lá, engessada e mecânica.
Totalmente artificial, às vezes.
Demais. A gente tranca os profissionais numa sala de hotel, com ar-condicionado no máximo, distribui umas apostilas, passa 8 horas de slides, cheios de jargão em inglês, e no final do dia entrega um certificado dizendo que ali tem um novo líder.
E a gente sabe que não é bem assim que a liderança é forjada.
Nem de longe. A narrativa mostra que o Timóteo não fez um curso online intensivo de liderança. Ele estava na poeira da estrada com o Paulo. É um convívio diário que expõe os seus defeitos, as suas vulnerabilidades.
O Dr. Harmon traz um ponto incrível sobre o idioma hebraico que estava por trás da cultura deles. A ideia de filho carregava um peso enorme de semelhança moral.
Como assim semelhança moral?
O esperado era que o filho refletisse as características de quem o instruiu. Então, quando Paulo diz que Timóteo serviu como filho, ele está dizendo que o Timóteo internalizou as convicções mais profundas dele ao longo de mais de uma década juntos. Desde que a igreja lá em Filipos começou, tinha um afeto genuíno, uma proximidade real.
Uma conexão de alma mesmo.
E é exatamente por causa desse histórico todo que o Paulo tomou uma decisão muito intencional de enviar o Timóteo de volta para eles.
Claro, porque o Paulo estava aguardando o resultado das questões legais dele lá em Roma, provavelmente preso, e precisava enviar alguém de extrema confiança.
Isso. Ele envia o Timóteo para preparar o terreno para a própria ida dele depois e também para receber notícias frescas da comunidade que pudessem alegrar o coração dele na prisão.
O que, parando para pensar, ilumina de um jeito bem doloroso a nossa crise atual de mentoria orgânica. A gente vê que a geração mais nova tem uma fome gigante por discipulado real. Eles querem ver como a teoria se aplica na segunda-feira de manhã, sabe?
Eles estão implorando por referências reais.
Só que o grande obstáculo é achar mentores dispostos. Pessoas dispostas a sacrificar tempo livre, privacidade, para investir a longo prazo e modelar o caráter de alguém desse jeito artesanal.
E mentoria dá trabalho, né? Exige muita renúncia, algo que o nosso mundo super individualista detesta. Mas olha, enquanto o Timóteo ilustra esse modelo do aprendiz leal que é enviado de cima para baixo por um líder famoso, a narrativa dá uma guinada e traz uma pessoa que faz exatamente o fluxo inverso.
Ah, e é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a gente sai da esfera da alta liderança e entra no mundo do cidadão comum, do enviado de baixo para cima.
O famoso trabalhador dos bastidores.
Isso. A comunidade lá de Filipos tinha escolhido um cara chamado Epafrodito para cruzar o império carregando uma oferta financeira para ajudar o Paulo na prisão.
Era uma viagem super perigosa, diga-se de passagem.
Muito perigosa. E numa leitura rápida, o Epafrodito era só o entregador. O cara da logística, mas a forma como Paulo eleva o status desse mensageiro é um negócio absurdo. Ele usa 3 títulos de uma vez para ele.
A escalada dos títulos é impressionante.
É brutal. Ele chama de meu irmão, depois de cooperador e, por último, de companheiro de lutas, ou companheiro de soldado. Olha esse salto. A gente começa num jantar de família super acolhedor com o irmão. Aí a gente vai para o escritório trabalhar com o cooperador.
E, de repente, a gente cai no meio da lama.
É, de repente, estamos numa trincheira desviando de flecha com o companheiro de soldado. Por que o Paulo faz tanta questão de pegar esse portador de dinheiro e colocar publicamente no mesmo patamar de autoridade que ele?
Bom, isso tem tudo a ver com diplomacia e cuidado pastoral. O Paulo está escrevendo isso como se fosse um passaporte dourado para o Epafrodito voltar para casa.
Ah, para garantir a recepção dele?
Exato. Imagina a expectativa daquela época. A igreja juntou recursos suados, confiou a missão a ele. Se o emissário voltasse antes da hora, ou parecendo que falhou, a comunidade ia olhar torto, tipo, desperdiçamos dinheiro com ele.
Ele seria visto como um fracasso. Alguém que não aguentou o tranco.
Total. Então, ao colocar essa medalha de companheiro de soldado no peito dele, o Paulo destrói qualquer chance de julgamento. Ele está gritando para a igreja, olha, ele não foi um estagiário de luxo. Esse cara dividiu a linha de frente comigo.
Ele está blindando a reputação do cara.
Blindando completamente. O Paulo queria garantir que ele fosse recebido com festa, validado como um herói de guerra e não com aquela pena condescendente, sabe?
E essa coisa de soldado não foi só uma figura de linguagem bonita. O custo físico para ele ganhar esse título foi altíssimo. Quase terminou em tragédia.
O texto é bem cru sobre isso. O Epafrodito ficou doente no caminho, mas tão doente que chegou muito perto de morrer.
Viagem no primeiro século não era brincadeira.
Não mesmo. Tinha risco de assalto, falta de comida, infecção. E o objetivo dele era só terminar o serviço que a igreja começou. Mas o que revela a alma desse cara é como ele reagiu a essa doença. O texto diz que ele ficou angustiado.
E aqui a gente tem que dar uma pausa. Porque o termo angustiado em português soa até leve, né? Parece que ele ficou meio chateado porque pegou uma gripe na viagem. Mas a palavra original, o negócio é assustador.
É de cair o queixo. O Dr. Harmon faz uma conexão textual brilhante aqui. A raiz da palavra grega para essa angústia do Epafrodito é a primeiríssima palavra usada nos evangelhos para descrever o pavor e a agonia de Jesus lá no Getsêmani antes da cruz.
É um nível de colapso emocional pesado.
Pesadíssimo. Mas olha e a ironia e a beleza do gatilho dessa angústia. Qualquer um de nós entraria em desespero porque estava morrendo de febre longe de casa.
Lógico, eu estaria em pânico pensando em mim mesmo.
Mas a agonia dele não era pelos órgãos falhando. Ele entrou nesse desespero profundo porque soube que a igreja em Filipos tinha recebido a notícia de que ele estava doente. A dor dele era pensar que as pessoas que ele amavam estavam preocupadas com ele.
Isso é quase alienígena para nós hoje. O cara mal consegue respirar de tão doente. E o maior pesadelo dele é o bem-estar emocional de quem está há meses de viagem de distância.
É uma alteridade chocante.
E levanta uma objeção cultural muito forte. Se a gente colocar os óculos da cultura greco-romana da época, esse cenário é bizarro. Aquela sociedade respirava honra através da força e da invulnerabilidade.
Fraqueza era o maior dos pecados para eles.
Exato. Quase morrer no meio de uma entrega de dinheiro seria visto como o quê? Fraqueza pura. Incompetência. E honrar publicamente alguém que expôs tanta vulnerabilidade física seria um escândalo, uma anomalia total.
Bom, isso levanta uma questão importante sobre os valores daquele império. Para um romano rico, humildade e submissão eram coisas de escravo ou de povo conquistado. Nunca de um homem honrado.
Eles fugiam da humildade como o diabo foge da cruz.
Literalmente. Então, quando Paulo ordena que eles recebam esse mensageiro doente com alegria e que honrem homens como ele, o Paulo está implodindo a pirâmide social deles. Ele redefine completamente o que é sucesso e honra.
Inverte o jogo todo.
E tem um paralelo lindíssimo aqui. Lá no comecinho do capítulo, quando Paulo fala de Jesus, ele diz que Cristo foi obediente até a morte, lembra?
Lembro, Filipenses 2:8.
Exatamente o mesmo caminho moral. Ele obedeceu e chegou pertinho da morte por causa da obra.
Nossa.
Felizmente, o texto diz que Deus teve misericórdia, né? Tanto do Epafrodito curando ele, quanto do próprio Paulo. Porque o Paulo admite que se o amigo morresse ali, ele teria tristeza sobre tristeza.
Mostra o limite humano do Paulo também, né? Ele estava exausto.
Sim, ele não é um super-herói de plástico. E o sacrifício extremo do Timóteo de um lado e do Epafrodito do outro nos força a olhar para o espelho. a gente precisa reavaliar as fundações de como a gente vive hoje, o que nos leva para a ideia de tentar destruir a vida compartimentada.
Esse é um ponto crucial teologicamente falando, porque mostra como Deus escolhe usar as pessoas.
Explica mais sobre isso.
Tem algumas correntes de pensamento hoje que o Dr. Hermon faz questão de rebater. Aquela visão engessada da soberania de Deus, aquele pensamento de que Deus vai fazer o que ele quiser de qualquer jeito. Então o que eu faço não importa muito.
Exatamente esse fatalismo. É uma postura super passiva. Mas o texto destrói isso. Ele mostra que Deus ativamente escolhe abençoar as pessoas, permitindo que elas participem dos planos dele. Ele usa os nossos passos tortos e falhos para avançar os interesses dele no mundo.
E usa todo tipo de gente, né? Não só o teólogo formado.
Perfeito! Ele usou um entregador de ofertas para encorajar o maior apóstolo da história. Isso democratiza muitos dons. Não precisa ser pastor treinado para ser útil de forma profunda.
Então, o que tudo isso significa na prática para quem nos ouve? Significa desafiar essa ideia moderna da vida compartimentada. A gente tem mania de tratar a vida como se fosse aquele prato de plástico de criança, sabe? Aquele que tem divisórias para a comida não encostar uma na outra.
Sei bem, a carne não pode encostar no purê de jeito nenhum.
Isso. A gente coloca a carreira na divisória maior, a família e os hobbies na do lado. E ser cristão, ou a nossa fé, a gente enfia naquela divisória pequenininha do canto, para não misturar com os negócios. A gente tenta equilibrar essas caixas separadas.
Mas a fé não foi feita para ficar uma caixa.
De jeito nenhum. A vida não é esse prato divisório onde a fé é só a salada servida ali no cantinho. A fé é o próprio tempero, é o sal, é a pimenta que tem que estar espalhada na refeição inteira. A sua identidade tem que moldar todas as caixas.
É, se conectarmos isso ao panorama geral que estamos discutindo, o conceito de arriscar a vida ganha uma cara muito prática para hoje.
Porque a gente não vai cruzar o império a pé correndo risco de morte, né?
A maioria de nós não vai, graças a Deus. Mas a verdadeira forma moderna de arriscar a vida pela obra é sacrificar a nossa conveniência.
Nossa, doeu agora.
É entregar os nossos recursos, o nosso tempo livre, sagrado, as nossas agendas apertadas, para servir aos outros com alegria na hora que eles precisam. É arriscar o seu conforto pela causa maior.
Isso é muito forte. É recuperar aquela atitude de servir sem querer nada em troca. E para amarrar tudo isso, o Dr. Hermon deixa uma chamada para ação super tangível que a gente precisa repassar para quem está acompanhando.
É uma recomendação excelente. A ideia é que hoje mesmo, quem está ouvindo, faça uma varredura mental nas pessoas ao seu redor e identifique alguém que seja esse servo fiel dos bastidores.
Aquele Timóteo ou Epafrodito da sua vida.
Exatamente. Alguém que segura a onda para as coisas funcionarem. E a tarefa é honrar essa pessoa de forma tangível.
Mandar uma mensagem, ligar?
Sim, mandar um e-mail ou falar pessoalmente. Dizer algo como, olha, sou muito abençoada pela forma como Deus usa a sua vida nos bastidores.
Só tem que tomar cuidado para a honra ser pura, né? Sem inflar o ego só para validar o esforço invisível da pessoa.
Com certeza. O foco é encorajar o coração de quem está cansado de servir sem ser visto.
Perfeito. E para a gente fechar a tampa do nosso papo de hoje, eu quero deixar uma provocação exclusiva para quem está nos escutando pensar ao longo do dia. Um pensamento que vai um pouquinho além do texto.
Estou curiosa agora.
Pensem nisto quando desligarem o áudio. Como seria agir como um Timóteo ou um Epafrodito amanhã de manhã naquele ambiente de trabalho extremamente secular e competitivo que muitos de nós enfrentamos?
Aquele lugar onde todo mundo quer puxar o tapete do outro.
Exato. Naquele ambiente onde buscar o interesse do seu colega costuma ser visto como sabotar a própria carreira. Será que a verdadeira revolução, aquela que muda a atmosfera do mundo, não começa justamente no momento em que a gente decide intimamente que o sucesso do outro é a nossa missão cumprida?
Uau! Isso muda as regras do jogo corporativo totalmente.
Fica essa pulga atrás da orelha para vocês mastigarem hoje. Pessoal, muito obrigado pela companhia. É sempre um prazer enorme fazer essa análise detalhada e continuar buscando novas perspectivas com vocês.
Obrigada, pessoal. Foi excelente.
Continuem questionando e se aprofundando. Um abraço e até a próxima.